bem-vindos a mais uma edição da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 27 de outubro. Hoje, aqui na capital americana, continuamos com o céu encoberto, céu cinzento, 17 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos e Índia assinam um acordo histórico para compartilhar informação militar. Na Tanzânia, a oposição diz que forças de segurança mataram 7 pessoas. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada à Angola, manifestantes em julgamento, temos as últimas e muitas reações. Isolamento e crise económica da Covid-19 faz aumentar casos de doenças mentais. Temos pormenores vindos de Lubango. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Estados Unidos e a Índia assinaram hoje em Nova Delhi um pacto para compartilhar dados militares secretos de satélites e mapa e comprometeram-se a fortalecer as relações estratégicas e de segurança. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os dois países têm que trabalhar juntos para confrontar o que disse ser a ameaça chinesa à segurança e à liberdade. O acordo dá à Índia acesso a dados topográficos e aeronáuticos considerados vitais para o uso de mísseis e drones. O diálogo estratégico anual entre os Estados Unidos e a Índia ocorre num momento de tensão acentuada na região, onde soldados indianos confrontam forças chinesas na disputada fronteira dos Himalaias. Pompeo destacou que os dois governos se alinham para proteger melhor os cidadãos dos dois países e, segundo disse, do mundo livre. Um partido da oposição na Tanzânia acusou a polícia de matar pelo menos 7 pessoas durante distúrbios provocados por alegada fraude nas eleições presidenciais de hoje. O partido ACT Wazalendo disse que a polícia na ilha semi-autónoma de Zanzibar prendeu também o seu candidato presidencial Maalim Seif Sharif Hamad. Um oficial da polícia em Zanzibar confirmou a prisão, mas não deu pormenores. A polícia na cidade de Pemba não comentou, contudo, a alegação do partido que a polícia ontem abriu fogo sobre os cidadãos na cidade. Um porta-voz do partido disse que os incidentes começaram quando o exército iniciou a distribuição de caixas de votos em locais designados para votação antecipada e que cidadãos acusaram de já conterem votos. O embaixador dos Estados Unidos na Tanzânia, Donald Wright, disse estar alarmado com as notícias de violência, mortes e prisões e apelou às forças de segurança para agirem com comedimento. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou também a todos os líderes políticos a não pactuarem com a violência. Os eleitores na Tanzânia votam hoje para eleger o chefe de Estado e deputados ao Parlamento. Na Guiné-Conakry, a oposição diz não esperar muito na mediação internacional em curso para solucionar a crise política e social que se intensificou depois da vitória do presidente Alpha Condé na eleição do passado dia 18. Até agora morreram 21 pessoas em confrontos com a polícia nos protestos que não param de aumentar. Emissários da ONU, da União Africana e da Comunidade dos Estados da África Ocidental prosseguiram hoje os contactos com vários ministros, a Comissão Eleitoral e o Corpo Diplomático. Segundo a Amnistia Internacional, as forças de segurança desde há uma semana que fazem uso excessivo da força disparando contra manifestantes. Um civil americano foi raptado ontem à noite no Níger, perto da cidade de Birni Koni, na fronteira com a Nigéria, anunciaram hoje fontes policiais. O representante do governo nigerino na região de Tauá, à qual a cidade pertence, apelou a todas as forças policiais e paramilitares para coordenarem a busca do cidadão americano. Ele foi identificado como sendo o Philip Walton, que mantém uma propriedade pecuária na zona. Pela primeira vez em 43 anos, um candidato da oposição venceu as eleições presidenciais nas Seychelles. Trata-se do Avel Ramakwalawan, que apelou à unidade nacional depois de prestar juramento hoje. Ramakwalawan venceu o até agora presidente Dani Fore em eleições que se prolongaram durante 3 dias e torna-se no 5º presidente deste país ao largo da costa oriental de África. Na Síria, cerca de 30 combatentes foram mortos hoje em confrontos no deserto central do país entre forças do regime sírio e do grupo jihadista Estado Islâmico, isto segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os combates concentram-se no norte da província de Hama e também em outras áreas mais a leste, na fronteira com as províncias de Raqqa, Alepo e Hama, segundo as mesmas fontes. De acordo com o observatório, as forças aéreas da Síria e da Rússia estão a realizar bombardeamento contra posições do Estado Islâmico no deserto.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Parlamento angolano retirou hoje a imunidade parlamentar ao deputado Manuel Rabelais, que é alvo de uma investigação contra a corrupção. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e as reações.
Sem imunidades parlamentares e com o mandato suspenso a partir desta terça-feira, o deputado do MPLA, Manuel António Rabelais, já pode responder pelos crimes de que é acusado pelo Tribunal Supremo. A decisão do Parlamento angolano vem expressa numa resolução aprovada por unanimidade pelos deputados que estiveram reunidos na primeira sessão plenária do novo ano legislativo. A UNITA, o principal partido da oposição parlamentar, congratulou-se com a decisão, mas advertiu que deve haver equidade no tratamento de todos os casos de corrupção a serem levados à justiça. O seu deputado, Celso Sapinhala, disse que não pode haver dois pesos e duas medidas para os mesmos delitos.
O grupo parlamentar da UNITA congratula-se pelo facto de, finalmente, o executivo ter acordado para esta realidade, tendo prometido uma luta contra a corrupção em Angola. Assim, a discussão da suspensão e levantamento da imunidade do ilustre colega deputado Manuel Rabelais é um sinal na boa direção. O grupo parlamentar da UNITA acha que há muito o país deveria ter dado esses sinais. Espera que, doravante, haja verdadeira justiça, pois essa luta contra a corrupção não deve ser seletiva, perseguindo-se uns e protegendo-se outros. Não é correto, para o mesmo tipo de delitos, aplicar-se a política de dois pesos e duas medidas.
Também o deputado independente Lindo Bernardo Tito considera que, da mesma forma que entidades que trabalharam com o antigo presidente José Eduardo Santos estão a ser responsabilizados criminalmente, o presidente João Lourenço deve igualmente levar à justiça figuras do seu próprio consulado suspeitos de crimes de corrupção, como é o caso de Edelton de Costa.
No seu próprio consulado, ao que se diz, houve um contrato que a todos os níveis é inaceitável por violar a lei da propriedade pública, que envolve o Dr. Eduardo Costa, diretor do seu gabinete. Então, não pode, de modo algum, deixar este caso à parte e ir olhar para as questões do passado, quando essa questão é exatamente no consulado dele. Pois é, este é um elemento que coloca em dúvida, obviamente, a sua boa vontade de combater a corrupção de forma mais generalizada e de forma mais objetiva, sem olhar para os nomes.
O MPLA considera, entretanto, que a retirada da imunidade e a suspensão do mandato do deputado Manuel Rabelais não é um julgamento sumário em esta pública, segundo afirmou a deputada Maria Augusta Correia.
Até que a sentença do tribunal seja transitada em julgado, o deputado Manuel Rabelais é e deve ser considerado um cidadão inocente. E mesmo que seja considerado culpado em primeira instância, a lei concede-lhe o direito ao recurso, pelo que o seu posicionamento é de completa abstenção a qualquer pré-julgamento. Só o tribunal poderá, se forem provados os factos, condená-lo.
Manuel Rabelais, antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing Gracima, foi constituído arguido e vai responder pelos crimes de peculato e de violação das regras de execução do plano e do orçamento que lhe foram imputados pelo Tribunal Supremo. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Dezenas de pessoas presas deveriam comparecer hoje em tribunal em Luanda e nós aguardamos a qualquer momento uma decisão. Ontem várias pessoas manifestaram-se contra as prisões. O Kok Mukuta esteve lá e falou com os advogados.
Segundo Zolabambi, membro da equipa de advogados que defende os 103 jovens detidos na última manifestação, os acusados respondem pelos crimes de desobediências, ofensas corporais e danos voluntários.
Quero necessitar ver a questão da situação carcerária. Se o processo seguisse, que fossem todos soltos. Debatemos isso e ficou que amanhã vai se tratar desse assunto.
Qual é o crime que foi acusado? Desculpa, doutor.
De desobediência, ofensas corporais e danos de voluntários.
A todos eles?
A todos.
A todos eles cometeram só um crime.
Em si, o processo não tem pernas para andar, porque as acusações não têm sustentabilidade, primeiro. Não é possível que aconteça para todos a mesma situação. Não é mesmo possível. E fala-se de danos, fala-se de ofensas corporais, mas era necessário que no ato de notícia indicassem quem e como cometeu. E não foi o caso. Fala-se que partiram, que fizeram, mas a todos. E pelo que se vê aí, houve lesão para 4 ou 5 polícias, 104 pessoas. E todos que cometeram o mesmo crime, todos deveriam bater na mesma pessoa. Todos deviam partir as mesmas coisas. Então, praticamente, a aprovação forjada.
No local, conseguimos ouvir o depoimento de Francisco Teixeira, presidente do movimento dos estudantes angolanos, que permanece detido.
Dizem que é a boata, pode a partida. Mas nós não. Acho que também essas questões de acusações já não nos metem medo. Nós nem estamos preocupados que tipo de acusações nós estamos a ser feitas. Nós só achamos que demos uma lição ao senhor Adão Almeida, demos uma lição ao MPLA, que querem colocar na cabeça que esse país é dele, que a Constituição não serve, nada mais serve, serve simplesmente o que eles pensam. E nós fomos para a rua sábado para mostrar ao MPLA, para mostrar ao senhor Adão de Almeida que esse país não pertence, mas é todos nós. Por isso é que nós fomos dar liberdade.
Não, porque aqueles que estão querendo atirar por na cara, então nós não vamos permitir que nenhum juiz saia. Nós não vamos permitir mesmo, ninguém vai ir. Se é o nosso compatriota sair, ninguém sai. Nós vamos queimar.
Sim, ninguém vai sair, vamos estar.
Ninguém pode sair desse tribunal. Primeiro tem que ser o nosso compatriota todos. Os 103 que estão lá, os 113 que estão lá, dos nossos compatriotas, que estão todos, que nem fizeram absolutamente nada. A polícia matou. Matou, estava a falar o quê? Hã? Porque nós destruímos nossa, sim, destruímos agora aqui. Queimamos tenda, aleijamos, e eles mataram. E vamos queimar daqui, rebelião, como eles chamam de rebelião. Agora!
Obrigado.
Agora!
Luanda.
As medidas repressivas da polícia contra os manifestantes no fim de semana foram condenadas pela Mosaico, o Instituto para a Cidadania, que disse que qualquer desordem e confusão que se tenha registado deveu-se ao que disse ser a falta de sentido de Estado da polícia. A Mosaico disse ainda ser lamentável que a Comissão Multissetorial de Combate ao Coronavírus tenha ignorado o potencial de tensão ao introduzir novas medidas restritivas horas antes da manifestação, medidas essas que foram usadas como justificação para se impedir as manifestações. A Mosaico pediu respeito pela Constituição por parte do Governo, o julgamento justo de todos os presos e a responsabilização civil e criminal dos agentes da polícia pelo que disse ser ofensas corporais cometidas contra os manifestantes e profissionais da comunicação social. A Mosaico apelou também aos cidadãos e cidadãs que se juntaram à manifestação e à população em geral a continuarem por vias pacíficas a exigir os direitos constitucionalmente consagrados sem pôr em causa ou fazer desmerecer os direitos de outrem. Em várias cidades do país, entretanto, organizações de jovens prometem mais manifestações, acusando o governo de intransigência, de não ouvir outras vozes e de humilhação dos cidadãos. João Marcos.
O presidente da Organização dos Estudantes de Direito para a Cidadania, Gabriel Kunde, diz que a prova dessa intransigência é que muitos jovens aguardam pelo desfecho do julgamento na capital para marchas contra uma eventual condenação. O ativista prefere optar pelo otimismo, mas avança que a luta pelo fim do que chama de humilhação não fica condicionada aos acontecimentos do passado dia 24.
Se forem condenar, vamos fazer chuvas de manifestações. Se forem liberdade, também nem por isso vamos parar. Porque o nosso objetivo deve ser materializado. Nós estamos conscientes que não é só uma manifestação que vai fazer com que eles mudem de comportamento. Certamente, porque a fome humilha. O desemprego também humilha. E a fome mata a pessoa. A fome é um dos problemas que mais tem matado que a Covid.
Duambo, onde centenas de jovens viram reprimida uma manifestação dias antes, como noticiou a Voz da América, chega a confirmação do presidente da Associação Cívica Sinédrio, Gabriel Delfino, ao exigir o fim do que associa à má governação e arrogância.
Tudo o que está para levar a cabo, quer por nós, quer pelos nossos companheiros em Luanda, tem um respaldo legal. É o cidadão que não está satisfeito pela prestação de serviço. E é normal, num Estado de direito e democrático, onde o poder reside no povo, cobrar. Sentimos na pele a precária situação que o país vive. Fruto da má governação, fruto da arrogância, de pensar que são os únicos que têm que fazer, são os únicos que têm que pensar, são os únicos que têm que decidir, que os outros não servem para nada.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Continuam a registar-se notas de repúdio à forma como a polícia lidou com manifestantes no passado sábado, quando os manifestantes tentavam marchar em Luanda. Desta vez, duas associações fizeram sair uma nota conjunta de repúdio contra o que chamam de regresso a práticas antigas de violência, atos antidemocráticos e contra a liberdade de expressão. Manuel José.
Trata-se das associações cívicas ADNECA e a Associação de Direitos Humanos Mosaico, que juntaram a sua voz em solidariedade aos manifestantes. O Atibeirão, que falava em nome das duas organizações, disse que condenam a forma como a polícia tratou os manifestantes e repudia também a maneira como o executivo de João Lourenço geriu a situação.
O nosso movimento repúdio pela forma como se mostrou no último fim de semana um recuo ao exercício das liberdades fundamentais. Um recuo na prática de repressão de tempos não muito longínquos e de muito má memória, a forma como se lida com o cidadão que quer reivindicar um ou mais direitos. A violência que nós vimos, a violência que se gerou, é inaceitável. A forma como o Estado geriu este assunto, nós não podemos ficar indiferentes e não podemos compactuar. Não queremos mais voltar a um tempo em que tememos emitir opiniões, em que tememos exercer os nossos direitos, em que tememos discutir abertamente e criticar quem exerce as políticas públicas. Isto não pode voltar a acontecer.
Luati Beirão, em nome da Handeca e da Mosaico, e o repúdio aos atos que culminaram no sábado com a violência e prisão de mais de 100 manifestantes aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada. E também em frequência modulada vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola, fala só. Quando soubermos o nome do nosso convidado, vamos publicá-lo nas nossas redes sociais, na nossa página na internet. E logo que o ouvinte souber quem é, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Mais de 4 mil casos de doenças do foro mental deram entrada no hospital do Lubango entre janeiro e setembro. Muitos dos casos envolvem jovens com problemas de alcoolismo e consumo de drogas. Os números são preocupantes porque aumentaram grandemente no contexto das restrições e crise financeira e económica da pandemia do coronavírus. Teodoro Alvano.
Para o psicólogo Isaac Alenga, os efeitos colaterais da pandemia na vida social, que causou desempregos e frustrou as aspirações de muitos jovens, não podem estar dissociados destes números.
As expectativas em relação ao futuro, as questões da autoestima, o autoconceito das pessoas, o próprio equilíbrio emocional, tanto sofreu drasticamente alterações, precisamente por causa das consequências que esta pandemia trouxe.
O sociólogo Lalindo Bringo fala de números alarmantes de casos de distúrbios mentais que devem servir para que as autoridades revejam as políticas públicas com vista a atender os problemas da juventude. O especialista alerta, entretanto, para o papel das famílias neste contexto.
É preciso evitar que se crie ambientes estranhos, de modo a que, então, o fato de se ter perdido o emprego, jovens caiam em situações desastrosas. O nosso conselho é que todos, em especial a juventude, possam tomar uma posição coerente e a mais resiliente possível diante dessas situações que todos nós entendemos que está a assolar o mundo.
Para o diretor em exercício do Hospital Psiquiátrico Tulupango, Edisbal Albino, os números que aumentaram em contexto da pandemia da Covid-19 são preocupantes e levantam algumas dúvidas.
Não será que estamos a pôr um ponto de interrogação à juventude, futuro do amanhã?
Com 80 doentes internados, o Hospital Psiquiátrico do Lubango tem 51 pacientes em situação de abandono pelos familiares. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, hoje vamos falar do futebol na Europa, porque a Liga dos Campeões regressa com jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, os atuais campeões, o Bayern de Munique, Bayern München, os homens das cabazadas, estão em Moscovo a defrontar o Lokomotiv, os ferroviários. Bayern vem de uma vitória folgada sobre o Atlético Madrid, 4-0. Lokomotiv empatou na primeira jornada com o Salzburg a 2 golos. Atlético hoje recebe o Salzburgo. No grupo B, Real Madrid a ter que jogar para ganhar na Alemanha, no campo do Borussia Mönchengladbach. Real Madrid, recorde-se, perdeu surpreendentemente o primeiro jogo em casa com o Shakhtar Donetsk por 3-2. Pelo que se perder hoje, fica em posição mais difícil. Borussia Mönchengladbach empatou o primeiro jogo com o Inter de Milão a 2 golos. Hoje, Inter está na Ucrânia para defrontar o Shakhtar. No grupo C, a equipa portuguesa do Porto está em casa a jogar contra o Olympiacos da Grécia. Pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus, o público regressa ao estádio do Porto, o estádio do Dragão. Apenas 3.750 pessoas serão permitidas. Sérgio Conceição, o treinador do Porto, sempre defendeu o regresso do público.
É que por tardia, na minha opinião, a entrada de público nos estádios, olhando um bocadinho para aquilo que tem sido o panorama, nomeadamente alguns eventos onde tem havido público e se calhar de uma forma não tão segura como num estádio de 50 mil e em 3.750 pessoas, acho eu, não é?
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Por menor curioso, a equipa do Olympiacos é treinada pelo português Pedro Martins, está cheia de jogadores portugueses, nada mais nada menos do que 6 portugueses nesta equipa grega. Outro pormenor curioso, outra equipa deste grupo é o Marselha e é também treinada por um português, Andrés Vilas Boas. Marselha hoje recebe o Manchester City, que na primeira jornada bateu o Porto. Marselha perdeu com o Olympiacos. No grupo D, o campeão inglês e sem dúvida candidato ao título, o Liverpool, recebe o Midtjylland da Dinamarca. Liverpool, favorito para vencer à vontade esta equipa dinamarquesa do meio da Jutlândia, Midtjylland. O Atlanta de Itália recebe o Ajax da Holanda no outro jogo do grupo D. Amanhã há mais, incluindo o fascinante e apetitoso Juventus Barcelona. Vai haver Ronaldo contra Messi? Ou será que Ronaldo continua em isolamento? Vamos a ver. Agora para Moçambique, onde o presidente executivo da Câmara de Petróleo e Gás, Florival Mokave, considera que o país está a entrar numa nova era de crescimento económico generalizado e de estabilidade, mercê da gestão estratégica dos seus enormes recursos de gás natural. Contudo, Ramos Miguel diz que analistas discordem dizem que esta figura que ele está a descrever não é a do Moçambique real. Ramos.
Analistas discordam, dizem que essa figura que ele está a descrever não é de Moçambique. O presidente executivo da Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique, Florival Mukabe, em artigo como Moçambique pode garantir todos os benefícios do petróleo e gás, diz que ao gerir estrategicamente os seus vastos recursos de gás natural, monetizando-os e aproveitando-os para industrializar a nação e desenvolver o setor privado em todo o país, Moçambique está a entrar numa nova era de crescimento económico generalizado e de estabilidade. Não sabemos de que país ele está a falar, porque essa figura que ele está a descrever não é de Moçambique. Em relação ao diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga. Segundo Vonga, Moçambique continua no fundo do poço com uma dívida insustentável, sem perspectivas nem de crescimento, nem de receitas para poder sair da situação em que se encontra. Entretanto, para o economista Constantino Marangola, Moçambique até pode mudar, sendo que o desafio é conseguir crescer o máximo através do produto que resulta da exploração do gás.
Conseguirmos ter mais jovens moçambicanos a participarem dos projetos da fase inicial, conseguirmos ter mais empresas moçambicanas também a participarem como fornecedores nos projetos iniciais que já vão começar no segundo semestre do próximo ano. Penso que isto é fundamental. E conseguirmos assegurar que, de facto, as comunidades locais sejam o menos prejudicadas possível, né?
Por seu turno, o economista João Mar considera haver uma certa etnização das empresas já constituídas para a distribuição de petróleo e gás e fazer a manutenção e recuperação de portos e outras infraestruturas que pode não ser benéfica em termos daquilo que se espera da exploração destes recursos.
Se nós formos a ver bem a constituição dessas empresas, naturalmente vamos lá encontrar que nas empresas ligadas de petróleo e ao gás e todo o sistema de distribuição e de logística, naturalmente que estão lá pessoas do poder, muitas delas, ou grande parte delas, são pessoas do norte de Moçambique. Isso significa que há aqui, certamente, uma certa etnização das empresas que pode ser perigoso. Não?
Outros analistas defendem que tem que haver reformas que não permitam apenas a acumulação do grande capital em desfavor da maioria dos moçambicanos carenciados, porque isso pode resultar numa explosão social violenta.
O que nós todos queremos é que haja crescimento com estabilidade, com redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque, afinal de contas, somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique, que é, na verdade, o que todos nós queremos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Assim estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
I'm gonna lose it. Get me a mojo hand. I'm gonna lose down. I'm gonna get me a mojo hand. I wanna fix my woman so she can have no other man. Cold ground with my bed last night. Rocks with my pillow too. Cold ground with my bed last night. Rocks with my pillow too. You know I woke this morning wondering what in the world am I gonna do. Like mine be me. Don't let your woman, boy, think you like mine fix me. You know she'll make you a fool about her. About her as a fool can be. Funny. and she got another man. Can't your woman act funny when she got another man? You know she won't look straight at you, then she is always raising stain.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, terça-feira, 27 de outubro de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amancio Miguel. Boa escuta. Títulos das principais notícias: Estados Unidos e Índia assinam acordo para compartilhar informação militar. Na Tanzânia, onde se realizam hoje eleições, a oposição diz que a polícia matou 7 pessoas. Cidadão americano raptado no Níger. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe as notícias e a emissão da Voz da América na internet. A nossa referência é VOA Português. A mesma referência para o Facebook, Twitter e Instagram. Nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
Estados Unidos e a Índia assinaram hoje em Nova Delhi um pacto para compartilhar dados militares secretos de satélites e mapa e comprometeram-se a fortalecer as relações estratégicas e de segurança. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os dois países têm que trabalhar juntos para confrontar o que disse ser a ameaça chinesa à segurança e à liberdade. O acordo dá à Índia acesso a dados topográficos e aeronáuticos considerados vitais para o uso de mísseis e drones. O diálogo estratégico anual entre os Estados Unidos e a Índia ocorre num momento de tensão acentuada na região, onde soldados indianos confrontam forças chinesas na disputada fronteira dos Himalaias. Pompeo destacou que os dois governos se alinham para proteger melhor os cidadãos dos dois países e, segundo disse, do mundo livre. Um partido da oposição na Tanzânia acusou a polícia de matar pelo menos 7 pessoas durante distúrbios provocados por alegada fraude nas eleições presidenciais de hoje. O partido ACT Wazalendo disse que a polícia na ilha semi-autónoma de Zanzibar prendeu também o seu candidato presidencial Maalim Sheikh Sharif Ahmad. Um oficial da polícia em Zanzibar confirmou a prisão, mas não deu pormenores. A polícia na cidade de Pemba não comentou, contudo, a alegação do partido que a polícia ontem abriu fogo sobre os cidadãos na cidade. Um porta-voz do partido disse que os incidentes começaram quando o exército iniciou a distribuição de caixas de votos em locais designados para votação antecipada e que cidadãos acusaram de já conterem votos. O embaixador dos Estados Unidos na Tanzânia, Donald Wright, disse estar alarmado com as notícias de violência, mortes e prisões e apelou às forças de segurança para agirem com comedimento. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou também a todos os líderes políticos a não pactuarem com a violência. Os eleitores na Tanzânia votam hoje para eleger o chefe de Estado e deputados ao Parlamento. Na Guiné-Conakry, a oposição diz não esperar muito na mediação internacional em curso para solucionar a crise política e social que se intensificou depois da vitória do presidente Alpha Condé na eleição do passado dia 18. Até agora morreram 21 pessoas em confrontos com a polícia nos protestos que não param de aumentar. Emissários da ONU, da União Africana e da Comunidade dos Estados da África Ocidental prosseguiram hoje os contactos com vários ministros, a Comissão Eleitoral e o Corpo Diplomático. Segundo a Amnistia Internacional, as forças de segurança desde há uma semana que fazem uso excessivo da força disparando contra manifestantes. Um civil americano foi raptado ontem à noite no Níger, perto da cidade de Birni Koni, na fronteira com a Nigéria, anunciaram hoje fontes policiais. O representante do governo nigerino na região de Tauá, à qual a cidade pertence, apelou a todas as forças policiais e paramilitares para coordenarem a busca do cidadão americano. Ele foi identificado como sendo Philip Walton, que mantém uma propriedade pecuária na zona. O Niger está sob intensa pressão de grupos extremistas islâmicos, alguns aliados da Al-Qaeda e outros ao autodenominado Estado Islâmico. Pela primeira vez em 43 anos, um candidato da oposição venceu as eleições presidenciais nas Seychelles. Trata-se do Avel Ramakwalan, que apelou à Unidade Nacional depois de prestar juramento hoje. Ramakwalan venceu o até agora presidente Dany Fore em eleições que se prolongaram durante 3 dias e torna-se no 5º presidente deste país ao largo da costa oriental de África. O seu partido, o LDS, venceu 20 dos 26 lugares na Assembleia Nacional. Na Síria, cerca de 30 combatentes foram mortos hoje em confrontos no deserto central do país entre forças do regime sírio e do grupo jihadista Estado Islâmico, isto segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os combates concentram-se no norte da província de Hama e também em outras áreas mais a leste, na fronteira com as províncias de Raqqa, Alepo e Hama, segundo as mesmas fontes. De acordo com o Observatório, as forças aéreas da Síria e da Rússia estão a realizar bombardeamento contra posições do Estado Islâmico no deserto.
O advogado do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, diz que quase 2 anos depois da prisão do seu cliente na África do Sul, continua a não saber o que é que as autoridades deste país tencionam fazer quanto aos pedidos de extradição apresentados pelos Estados Unidos e Moçambique. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, em que também teremos um segmento sobre a economia da Guiné-Bissau, um país que vive na instabilidade política e incapaz de financiar as suas necessidades, isto porque o caju, seu principal produto de exportação, não rende o suficiente. Começamos a nossa reportagem em Moçambique, onde a Ordem dos Médicos e a Associação Médica denunciam a falta de condições adequadas para a proteção individual para fazer face à Covid-19. Estas denúncias surgem após a morte de um médico e assessor do Ministro da Saúde de Moçambique e também numa altura em que há um crescente número de casos em Maputo e as autoridades poderão decretar um lockdown para a capital deste país, que é exatamente Maputo, de onde reporta o Alfred Júnior.
O desaparecimento físico após ser contaminado por Covid-19 de António Mujuvo, médico e que era assessor do Ministro da Saúde, foi um dos rastilhos para acender a crítica da classe médica. O CNIS, Diretor Nacional da Assistência Médica, reconhece o problema.
Quando nós compramos medicamentos, também fecharam. Deram ordens restritas e fortes. Nenhum medicamento sai para fora do país. E nós, com as encomendas todas já organizadas, tudo pago, sofremos.
No inquérito feito a 136 médicos, constatou-se que mais de metade não recebeu material de proteção, o que para o governo tem dias contados.
Mas devo dizer, com alguma satisfação, que estamos a receber os equipamentos de proteção individual. Os medicamentos estão a chegar.
Por outro lado, Moçambique tem vindo a registrar um crescente número de casos, particularmente na cidade de Maputo, o que leva as autoridades sanitárias a pensarem num lockdown para a capital do país, segundo a diretora nacional adjunta de saúde, Benigna Matsini.
Se acharmos que há necessidade de fazer o lockdown, vai ser o próprio Ministério da Saúde a dizer que a partir de agora vamos fazer o lockdown, iremos recomendar, assim como temos vindo a recomendar desde de março, vários momentos passamos pelo país e que foi por orientação do Ministério da Saúde, mas se houver necessidade, vamos fazer o lockdown.
Nas últimas 24 horas, Moçambique registrou mais um óbito, elevando para 89 mortos pela Covid-19, mais 112 casos positivos e 28 recuperados. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Moçambique para a Guiné-Bissau, um país que vive uma instabilidade política nos últimos anos e é incapaz de financiar as suas necessidades, continuando dependente da ajuda externa. O caju, seu principal produto de exportação, não rende o suficiente. Reporta Lassana Kassama.
Há muitos anos, se não nunca, a Guiné-Bissau conseguiu superar sozinho o seu Orçamento Geral do Estado numa altura em que a sua dívida externa ronda 80%, segundo dados disponíveis. Por exemplo, para suportar o seu orçamento do ano 2020 e 2021, o governo apresentou uma déficit de 42%, ou seja, 234 milhões de dólares americanos, dos 556 milhões do total necessário. Dados como estes que tornam a Guiné-Bissau num país fortemente dependente da ajuda pública internacional, referem alguns especialistas. Américas. Uma situação que, para ser superada, é preciso maior investimento no setor produtivo, disse a Voz da América o especialista em assuntos económicos, Alil Soares Cassamá.
Para fazer face a esta situação, o país tem que produzir, desenvolver o setor industrial, reformular o sistema de ensino, reformular o sistema fiscal, ter uma estratégia nacional de desenvolvimento e diversificar sua economia, evitar o endividamento desenfreado, diria endividamento irracional, não é endividar-se para pagar salários ao invés de investimento público.
Em concorrência a este cenário está também a dívida pública da Guiné-Bissau, acrescenta por sua vez Santos Fernandes, mestrado em economia, afirmando que a Guiné-Bissau não tem sido um bom gestor das suas dívidas.
O problema não está propriamente relacionado à dívida em si, mas tem a ver com a gestão da dívida. Por uma coisa é contrair a dívida e fazer boa gestão dessa dívida.
Ainda na perspectiva de reduzir a dependência externa, Alil Soares Cassamá fala na estruturação da economia nacional através do investimento do capital humano e a exploração das riquezas naturais existentes.
Quando a riqueza que está no nosso subsolo for transformada em riqueza à superfície, com boas escolas, boas universidades, bons hospitais, com capital humano altamente qualificado, então poderemos dizer que a nossa economia está estruturada.
Enfim, o ambiente político não ajuda o país a sacudir do seu crónico fardo econômico, tornando-o mais dependente da ajuda externa, concluiu ainda Santos Fernandes.
O ambiente político não é favorável, então este ambiente político acaba por ter reflexos em termos de arrecadação das receitas, quer fiscais, quer aduaneiras, e essa falta de capacidade de arrecadação acaba por impactar no financiamento do Orçamento Geral do Estado a nível interno.
Guiné-Bissau abraços com déficits orçamentais, condicionando a sustentabilidade da sua economia, que depende fortemente da ajuda externa. Dasna Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Continuamos a falar da economia e agora vamos a São Tomé e Príncipe, país que já definiu a sua posição para o acordo de comércio livre no continente africano, cuja aplicação prevê-se para 1 de janeiro de 2021. E tendo em conta as fragilidades económicas de São Tomé e Príncipe, as autoridades estabeleceram uma lista de concessão tarifária para 3 categorias de produtos, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
O objetivo é proteger os produtores nacionais face ao seu fraco poder competitivo perante um mercado livre. O diretor nacional do comércio, Eduardo Armando, explica que esta lista de concessão tarifária será para São Tomé e Príncipe o ponto de partida da negociação do acordo que irá permitir a entrada do país no livre comércio do continente africano já no início do próximo ano.
Dentro dessa lista de concessão tarifária, nós podemos ver os produtos incluídos em 3 categorias. Um grupo de produtos que o país está disposto a liberalizar já a curto prazo. Um segundo grupo de produtos que o país está disposto a liberalizar a médio prazo. E um terceiro grupo de produtos que vai ficar fora do processo de liberalização.
O economista Zeferino Tseita aconselha as autoridades santomenses a avaliarem devidamente os riscos associados à fragilidade económica do país neste processo de liberalização do comércio do continente africano.
No nosso país não tem condições de competir. Apesar de ter uma bandeira cooperativa de tipo agrícola, não tem condições de competir diretamente com alguns produtos. Por exemplo, nós começamos agora a produzir ovos localmente, a produzir carne. Se nós importarmos carne da região mais barata, isso prejudica os nossos produtores. Eu penso que é uma estratégia de forma que a abertura ao mercado externo não prejudica os nossos produtores e trazendo em vista de desenvolvimento, trazendo pobreza, que prejudicaria o setor agrícola, que é o setor que dá mais emprego às nossas populações.
O livre comércio no continente africano não terá implicações nas receitas dos setores de certificação e fiscalização de produtos, garantiu o diretor do comércio de São Tomé e Príncipe.
A única coisa que vai desaparecer é a taxa alfandegária que vai desaparecer. Essa taxa é que vai ser abolida e, consequentemente, facilitar o processo da livre circulação.
O economista e antigo diretor do projeto de privatização agrícola, Zeferino Seita, acredita que tem havido avanços na preparação do país para a sua entrada no livre comércio em África.
Por isso mesmo nós temos o IVA. O IVA vai substituir todo esse conjunto de taxas de importação e sobretudo de importação que nós temos. Então vai ser o consumidor final a pagar e não vai ser o operador econômico que precisa mais recursos. E o mais importante é estarmos organizados. E essa organização temos que fazê-la, senão não temos hipótese.
Oscar Rodeiros, para Voz da América.
O advogado do antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, disse que quase 2 anos depois da prisão do seu cliente na África do Sul, continua a não saber o que é que as autoridades sul-africanas tencionam fazer quanto aos pedidos de extradição apresentados pelos Estados Unidos e Moçambique. João Santa Rita tem os detalhes.
Manuel Chang foi preso na África do Sul em dezembro de 2018 a pedido das autoridades americanas que o querem julgar por envolvimento no chamado escândalo das dívidas ocultas, em que o Estado moçambicano perdeu milhares de milhões de dólares num negócio em que alegadamente Chang teria sido subornado. Pagamentos teriam sido feitos através de bancos americanos em violação das leis dos Estados Unidos. O Estado moçambicano e o próprio Chang opuseram-se à extradição para os Estados Unidos e, segundo o Centro de Integridade Pública, o Estado moçambicano gastou mais de 1,5 milhão de dólares em advogados para tentar impedir a extradição de Chang para os Estados Unidos. No ano passado, após o Tribunal Distrital de Kempton Park, na África do Sul, decidir que Manuel Chang era extraditável, o então Ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Masuta, decidiu pela sua extradição para Moçambique, dias antes de deixar o governo. Após a posse de um novo governo, o novo Ministro da Pasta, Ronald Lamola, revogou a decisão do seu antecessor e pediu ao Tribunal Supremo de Joanesburgo a revisão da decisão. O tribunal devolveu o caso ao ministro Lamola para decisão final, o que ainda não aconteceu. Interrogado pela Voz da América sobre qual a situação de Manuel Chang, o seu advogado sul-africano Rudy Krauss disse estar, e citamos, na mesma posição que você. É chocante, disse o advogado, que o ministro da Justiça e Serviços Correcionais ainda não tenha tomado uma decisão sobre o Sr. Chang. Em Moçambique, continuam também presas várias pessoas relacionadas com o caso, sem que tenha sido anunciada uma data para o seu julgamento. Analistas moçambicanos disseram este ano a ver das autoridades o objetivo de fazer com que o escândalo financeiro caia no esquecimento.
Obrigado, João. Ainda teremos o João adiante nesta emissão, falando concretamente da política americana e da sua habitual página reservada ao desporto. Esta é a Voz da América, a partir de Washington, D.C. O presidente executivo da Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique, Florival Mukave, considera que o país está a entrar numa nova era do crescimento económico generalizado e de estabilidade, isto graças à gestão estratégica dos seus recursos de gás natural. Analistas discordam e dizem que esta figura que ele está a descrever não é de Moçambique. Ramos Miguel.
Mukave, em artigo como Moçambique pode garantir todos os benefícios do petróleo e gás, diz que ao gerir estrategicamente os seus vastos recursos de gás natural, monetizando-os e aproveitando-os para industrializar a nação e desenvolver o setor privado em todo o país, Moçambique está a entrar numa nova era de crescimento económico generalizado e de estabilidade. Não sabemos de que país ele está a falar, porque essa figura que ele está a descrever não é de Moçambique, afirmou em reação o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga. Segundo Novonga, Moçambique continua no fundo do poço com uma dívida insustentável, sem perspectivas nem de crescimento, nem de receitas para poder sair da situação em que se encontra. Entretanto, para o economista Constantino Marrengor, Moçambique até pode mudar, sendo que o desafio é conseguir crescer o máximo através do produto que resulta da exploração do gás.
Conseguirmos ter mais jovens moçambicanos a participarem dos projetos da fase inicial, conseguirmos ter mais empresas moçambicanas também a participarem como fornecedores nos projetos iniciais que já vão começar no segundo semestre do próximo ano. Penso que isto é fundamental. E conseguirmos assegurar que, de facto, as comunidades locais sejam o menos prejudicadas possível, né?
Por seu turno, o economista João Mosca considera haver uma certa etnização das empresas já constituídas para a distribuição de petróleo e gás e fazer a manutenção e recuperação de portos e outras infraestruturas que pode não ser benéfica em termos daquilo que se espera da exploração destes recursos.
Isso, nós fomos a ver bem a constituição dessas empresas, naturalmente vamos lá encontrar as empresas ligadas de petróleo, gás e todos os sistemas de distribuição e de logística, naturalmente que estão lá pessoas do poder, muitas delas, ou a grande parte delas, são pessoas do norte de Moçambique. Isso significa que há aqui certamente uma certa etnização das empresas que pode ser perigoso. Não é?
Outros analistas defendem que tem que haver reformas que não permitam apenas a acumulação do grande capital em desfavor da maioria dos moçambicanos carenciados, porque isso pode resultar numa explosão social violenta.
O que nós todos queremos é que haja crescimento, com estabilidade, com redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque afinal de contas somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique, que é na verdade o que todos nós queremos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, já é uma semana das eleições, as sondagens continuam a indicar vantagem para o candidato democrata Joe Biden. Mas a possibilidade de uma vitória para Donald Trump não pode ser posta de parte. É Política Americana, com o João Santa Rita.
Na semana das eleições americanas, as sondagens continuam a indicar vantagem para o candidato democrata Joe Biden. Mas a possibilidade de uma vitória para Donald Trump não pode ser posta de parte. Convém recordar aqui que as eleições presidenciais americanas não são feitas à escala nacional. São feitas Estado a Estado, para escolher representantes para um colégio eleitoral, em que o número de delegados é de 538 e 270 é o número de delegados necessários para se vencer. Cada Estado tem o número de delegados de acordo com a sua população. Certos Estados são dados como certos para um ou outro candidato. Por exemplo, a Califórnia, com 55 delegados, é certamente um Estado que vai dar os seus delegados a Biden. O Texas é quase uma certeza para Donald Trump, com os seus 38 delegados. Isto faz com que a campanha eleitoral seja centrada naquilo que os americanos chamam de swing states ou battleground states, Estados que podem mudar de eleição para eleição, ou Estados de batalha, portanto, battleground states. Biden tem neste momento várias vias para se alcançar esse número, porque as sondagens indicam que ele pode vencer em muitos estados ganhos por Donald Trump em 2016. Biden está, por exemplo, em boa posição na Flórida, na Carolina do Norte e no Arizona. Está também a criar dificuldades no Ohio, no Iowa e na Geórgia. E mesmo no Texas, Biden estava a ter bom apoio, pelo menos até ao último debate, quando afirmou que está pronto a eliminar a indústria petrolífera, algo de importante na economia do Texas. De qualquer modo, portanto, Biden tem muitas opções para angariar os 270 votos, embora fontes do Partido Democrata digam que a estratégia mais lógica para vencer passa pela Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Isto porque, se tudo ficar como nas eleições anteriores, esses estados são aqueles que darão a vitória a Biden. Para Trump, há que assumir também que ele não perde nenhum dos estados ganhos em 2016, porque se isso acontecer, basta-lhe vencer apenas um desses três estados. Na noite das eleições, contudo, um estado a tomar em atenção é a Flórida, com 29 delegados e sempre um estado muito renhido, onde as eleições são sempre controversas. Se Trump perde na Flórida, tudo fica quase que impossível. Corey Lewandowski é um dos diretores da campanha de Donald Trump.
We feel very strongly about where we're positioned right now in Florida. But I'll tell you what, when Donald Trump wins Florida big on election night, it's going to set the path for the rest of the night.
Estamos muito confiantes com a nossa posição neste momento na Flórida. Quando Trump vencer por grande margem a Flórida na noite das eleições, isso vai marcar o caminho para o resto da noite.
For the rest of the night.
Eram palavras de Corey Lewandowski, da campanha de Donald Trump, a falar à cadeia de televisão NBC. É uma possibilidade que Trump possa perder alguns dos estados que ganhou em 2016, como Arizona, a Carolina do Norte e mesmo a Geórgia. E é por isso que as sondagens indicam que poderá ser uma noite difícil para Trump se perder algum desses estados. Jonathan Swan é correspondente na Casa Branca do portal Axios e diz que a campanha de Trump pensa que pode vencer.
The way the Trump campaign is thinking about it is they need to hold, you know, we've gone through the states, Texas, Florida, North Carolina, Iowa, Ohio, Georgia, and then for them, they need to win one in the upper Midwest.
O que a campanha de Trump está a pensar é que precisa de manter estados como Texas, Florida, Carolina do Norte, Iowa, Ohio e Georgia, e depois vencer um dos estados da parte norte do Midwest. E os dois estados onde eles estão a concentrar-se são a Pensilvânia e Michigan. Eles não dizem isso em público, mas praticamente desistiram do Wisconsin. E o que eles veem como vantagem é o calendário de viagens do presidente Trump.
What they see as their biggest advantage here is President Trump's travel schedule. He is doing multiple events a day and that's creating millions of dollars worth of earned media.
Ele está a fazer vários comícios por dia e isso dá-lhe a garantia de milhões de dólares de presença nas televisões e eles precisam disso, porque Biden angariou substancialmente muitos mais fundos do que Trump nos últimos meses e está a dominá-lo nos anúncios de televisão. Por isso, precisam de compensar isso no terreno.
On television ads, so they need to make up for that on the ground.
Eram palavras de Jonathan Swan, da Axios, a falar à cadeia de televisão Fox. Na verdade, Trump precisa de garantir uma grande afluência às urnas no dia das eleições, porque milhões de americanos já votaram antecipadamente. E à boca das urnas confirma-se que é quase o dobro de eleitores democratas que votaram antecipadamente até agora. Para além disso, e como dissemos, as sondagens indicam vantagens de Biden não só à escala nacional, mas mesmo nos chamados estados de batalha. Frank Luntz, um especialista em sondagens, disse que Trump reduziu nos últimos dias a vantagem que Biden contava, mas acrescentou:
I'm still wondering if they're going to narrow enough. And look, if the numbers turn out to be wrong, if Donald Trump is right and these pollsters are wrong about this race.
Ainda estou a pensar se isso foi uma redução suficiente. Mas veja, se as sondagens vierem a demonstrar estar erradas e que Donald Trump está correto e as sondagens estão erradas, então as pessoas como eu vão ter que encontrar outra profissão. Mas como as coisas estão agora, posso dizer que Trump esteve bem no debate. Mas não sei se foi o suficiente.
E pessoas como eu vão ter que encontrar uma nova profissão. Mas como está agora, ele fez bem no debate. Eu não estou seguro se ele fez bem o suficiente.
Palavras do especialista em sondagens, Frank Luntz. Próxima terça-feira, vamos ver se as sondagens estão certas ou se, como em 2016, estão erradas e Luntz terá que procurar, como ele disse, outro emprego.
As autoridades do Zimbábue saúdam uma técnica de agricultura sustentável chamada Fumvusa, considerando-a um avanço para ajudar a acabar com a insegurança alimentar de longa data no país. Mas alguns críticos notam que a técnica tem os seus limites. Ana Guedes.
O Zimbábue espera um dia recuperar o seu antigo título de celeiro da África Austral. George Nyamakawa, de 52 anos, é um dos melhores agricultores que estão a ser treinados por um programa apoiado pela ONU chamado Fumvusa. Fumvusa, que significa rebentos prematuros em Shona, é um método de agricultura de conservação que se concentra em pequenas parcelas, retém água por mais tempo e é mais eficiente do que a lavra em grande escala.
It is easy to maintain.
É fácil de manter e, ao mesmo tempo, dá mais alimento à nação.
More food to the nation.
A Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, treinou responsáveis governamentais sobre este método de combater as faltas alimentares de que o Zimbábue padece há mais de uma década. O governo do Zimbábue elogiou o programa como uma possível solução de segurança alimentar. Mas o Programa Alimentar Mundial da ONU nota que continua a fornecer ajuda alimentar a cerca de 8 milhões de zimbabueanos, mais metade da população. Nils Balzer é vice-representante do PAM Zimbábue.
Acho que vamos precisar de um pouco mais de tempo, rumo à fome zero e juntos erradicarmos o problema.
A técnica tem as suas limitações, diz Mandibamba Rukuni, um ex-professor de economia que agora dirige uma instituição de caridade focada na inovação agrícola.
O principal é que exige muita mão de obra e no Zimbábue, como na maioria dos outros países, a mão de obra está a tornar-se cada vez mais escassa, especialmente nas áreas rurais. As pessoas estão a mudar-se para as áreas urbanas.
Agricultores como Niakawa dizem estar disposto a fazer trabalho extra se os rendimentos forem maiores e se puderem contar com o apoio das autoridades.
Títulos de destaque: Estados Unidos e Índia assinam um acordo para compartilhar informação militar. Na Tanzânia, onde se realizam eleições hoje, a oposição diz que a polícia matou 7 pessoas. Cidadão americano raptado no Níger. Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite de terça-feira e continue com a Voz da América. Dentro de instantes, já terceira e última parte com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 27 de outubro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet. voaportugues.com é o nosso site. Mas se quiser acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Também pode falar connosco através do nosso número do WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Edição e apresentação, Álvaro Lugero. Títulos de atualidade, Estados Unidos e Índia assinam um acordo para compartilhar informação militar. Na Tanzânia, reuniões presidenciais, a oposição diz que a polícia já matou 7 pessoas. Missionário americano raptado no Níger. Voz da América, terça-feira, é dia das rubricas Saúde e Política na América, mais à frente. Mas primeiro, falemos do caso Dívidas Ocultas de Moçambique. O advogado do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, disse à Voz da América que quase 2 anos depois da prisão do seu cliente na África do Sul, continua a não saber o que as autoridades tencionam fazer quanto aos pedidos de extradição apresentados pelos Estados Unidos e Moçambique. João Santa Rita.
Manuel Chang foi preso na África do Sul em dezembro de 2018 a pedido das autoridades americanas que o querem julgar por envolvimento no chamado escândalo das dívidas ocultas, em que o Estado moçambicano perdeu milhares de milhões de dólares num negócio em que alegadamente Chang teria sido subornado. Pagamentos teriam sido feitos através de bancos americanos em violação das leis dos Estados Unidos. O Estado moçambicano e o próprio Chang opuseram-se à extradição para os Estados Unidos. E segundo o Centro de Integridade Pública, o Estado moçambicano gastou mais de 1,5 milhão de dólares em advogados para tentar impedir a extradição de Chang para os Estados Unidos. No ano passado, após o Tribunal Distrital de Kempton Park, na África do Sul, decidir que Manuel Chang era extraditável, o então ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Masuta, decidiu pela sua extradição para Moçambique, dias antes de deixar o governo. Após a posse de um novo governo, o novo ministro da pasta, Ronald Lamola, revogou a decisão do seu antecessor e pediu ao Tribunal Supremo de Joanesburgo a revisão da decisão. O Tribunal devolveu o caso ao ministro Lamola para a decisão final, o que ainda não aconteceu. Interrogado pela Voz da América sobre qual a situação de Manuel Chang, o seu advogado sul-africano Rudy Krauss disse estar, e citamos, na mesma posição que você. É chocante, disse o advogado, que o ministro da Justiça e Serviços Correcionais ainda não tenha tomado uma decisão sobre o Sr. Chang. Em Moçambique, continuam também presas várias pessoas relacionadas com o caso, sem que tenha sido anunciada uma data para o seu julgamento. Analistas moçambicanos disseram este ano a ver das autoridades o objetivo de fazer com que o escândalo financeiro caia no esquecimento.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora até Maputo. A Ordem dos Médicos e a Associação Médica de Moçambique denunciam a falta de condições adequadas para a proteção individual, visando fazer face a Covid-19. As denúncias surgem após a morte de um médico e assessor do Ministro da Saúde. Entretanto, face ao crescente número de casos na capital, as autoridades ponderam decretar um lockdown ou um confinamento geral em Maputo. Alfredo Júnior.
A denúncia da falta de condições de proteção para o pessoal médico que está na linha da frente no combate à Covid-19 foi feita por meio de um comunicado conjunto emitido pela Ordem dos Médicos e a Associação Médica de Moçambique. O desaparecimento físico após ser contaminado por Covid-19 de António Mujuvo, médico e que era assessor do Ministro da Saúde, foi um dos rastilhos para acender a crítica da classe médica. O CNIS, Diretor Nacional da Assistência Médica, reconhece o problema.
Quando nós compramos medicamentos também fecharam, deram ordens restritas e fortes
nenhum medicamento sai para fora do país. E nós, com as encomendas todas já organizadas, tudo pago, sofremos.
No inquérito feito a 136 médicos, constatou-se que mais de metade não recebeu material de proteção, o que para o governo tem dias contados.
Estamos a receber os equipamentos de proteção individual, os medicamentos estão a chegar.
Por outro lado, Moçambique tem vindo a registrar um crescente número de casos, particularmente na cidade de Maputo, o que leva as autoridades sanitárias a pensarem num lockdown para a capital do país, segundo a diretora nacional adjunta de saúde, Benigna Matsinhi.
Se acharmos que há necessidade de fazer o lockdown, vai ser o próprio Ministério da Saúde a dizer que a partir de agora vamos fazer o lockdown, iremos recomendar, assim como temos vindo a recomendar desde março, vários momentos passamos pelo país e que foi por orientação do Ministério da Saúde. Mas se houver necessidade, vamos fazer o lockdown.
Nas últimas 24 horas, Moçambique registrou mais um óbito, elevando para 89 mortos pela Covid-19, mais 112 casos positivos e 28 recuperados. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. A Guiné-Bissau é um dos países da África Ocidental com um registro acentuado de dependência da ajuda externa para a sua economia. Vários relatórios apontam que o país, cuja economia vive mais de divisa, através da comercialização da castanha do caju, seu produto estratégico, não tem conseguido suportar os seus orçamentos anuais. Este é um tema de análise do Lassana Kassamá.
O país continua a ser um dos mais dependentes da ajuda externa, não obstante o registro da subida do produto interno bruto situar na ordem de 5% em 2019 e 2020, isto de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Há muitos anos, se não nunca, a Guiné-Bissau conseguiu superar sozinho o seu orçamento geral do Estado numa altura em que a sua dívida externa ronda 80%, segundo dados disponíveis. Por exemplo, para suportar o seu orçamento do ano 2020 e 2021, o governo apresentou uma déficit de 42%, ou seja, 234 milhões de dólares americanos dos 556 milhões do total necessário. Dados como estes que tornam a Guiné-Bissau num país fortemente dependente da ajuda pública internacional, referem alguns especialistas. Uma situação que, para ser superada, é preciso maior investimento no setor produtivo, disse a Voz da América o especialista em assuntos econômicos, Aliu Soares Kassamá.
Para fazer face a esta situação, o país tem que produzir, desenvolver o setor industrial, reformular o sistema de ensino, reformular o sistema fiscal, ter uma estratégia nacional de desenvolvimento e diversificar sua economia. Evitar o endividamento desenfreado, diria endividamento irracional, não é endividar-se para pagar salários ao invés de investimento público.
Em concorrência a este cenário, está também a dívida pública da Guiné-Bissau, acrescenta por sua vez Santos Fernandes, mestrado em Economia, afirmando que a Guiné-Bissau não tem sido um bom gestor das suas dívidas.
O problema não está propriamente relacionado à dívida em si, mas tem a ver com a gestão da dívida. Por uma coisa é contrair a dívida e fazer boa gestão dessa dívida.
Ainda na perspectiva de reduzir a dependência externa, Aliu Soares Kassamá fala na estruturação da economia nacional através do investimento do capital humano e a exploração das riquezas naturais existentes.
Quando a riqueza que está no nosso subsolo for transformada em riqueza à superfície, com boas escolas, boas universidades, bons hospitais, com capital humano altamente qualificado, então poderemos dizer que a nossa economia está estruturada.
Enfim, o ambiente político não ajuda o país a sacudir do seu crónico fardo econômico, tornando-o mais dependente da ajuda externa, concluiu ainda Santos Fernandes.
Este ambiente político acaba por ter reflexos em termos de arrecadação das receitas, quer fiscais, quer aduaneiras, e essa falta de capacidade de arrecadação acaba por impactar no financiamento do Orçamento Geral do Estado ao nível interno.
Guiné-Bissau abraços com déficits orçamentais, condicionando a sustentabilidade da sua economia, que depende fortemente da ajuda externa. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continuando a falar da economia e de comércio, São Tomé e Príncipe já definiu a sua posição em relação ao acordo do livre comércio no continente africano, cuja entrada em vigor prevê-se para 1 de janeiro do próximo ano. Mas devido às fragilidades económicas do país, o governo estabeleceu uma lista de concessão tarifária para três categorias de produtos. Óscar Medeiros.
O objetivo é proteger os produtores nacionais face ao seu fraco poder competitivo perante um mercado livre. O diretor nacional do comércio, Eduardo Armando, explica que esta lista de concessão tarifária será para São Tomé e Príncipe o ponto de partida da negociação do acordo que irá permitir a entrada do país no livre comércio do continente africano
Dentro dessa lista de concessão tarifária, nós podemos ver os produtos incluídos em três categorias. Um grupo de produtos que o país está disposto a liberalizar já a curto prazo, um segundo grupo de produtos que o país está disposto a liberalizar a médio prazo e um terceiro grupo de produtos que vai ficar fora do processo de liberalização.
O economista Zeferino Tseita aconselha as autoridades montemenses a avaliarem devidamente os riscos associados à fragilidade económica do país neste processo de liberalização do comércio do continente africano.
O nosso país não tem condições de competir. Apesar de ter uma bandeira cooperativa de tipo agrícola, não tem condições de competir diretamente com alguns produtos. Por exemplo, nós começamos agora a produzir ovos localmente. A produzir carne, se nós importarmos carne da região mais barata, isso prejudica os nossos produtores. Eu penso que é uma estratégia de forma que a abertura ao mercado externo não prejudica os nossos produtores, trazendo, em vista do desenvolvimento, trazendo pobreza, que prejudicaria o setor agrícola, que é o setor que dá mais emprego às nossas populações.
O livre comércio no continente africano não terá implicações nas receitas dos setores de certificação e fiscalização de produtos, garantiu o diretor do comércio de São Tomé e Príncipe.
A única coisa que vai desaparecer é a taxa alfandegária.
Economista e antigo diretor do projeto de privatização agrícola, Zeferino Seita, acredita que tem havido avanços na preparação do país para a sua entrada no livre comércio em África.
Por isso mesmo nós temos o IVA. O IVA vai substituir todo esse conjunto de taxas de importação e, sobretudo, de importação que nós temos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. E há uma semana das eleições americanas, as sondagens continuam a indicar vantagem para o candidato democrata Joe Biden, mas a possibilidade de uma vitória para Donald Trump não pode ser posta de lado. João Santa Rita. Da política à saúde.
A semana das eleições americanas, as sondagens continuam a indicar vantagem para o candidato democrata Joe Biden. Mas a possibilidade de uma vitória para Donald Trump não pode ser posta de parte. Convém recordar aqui que as eleições presidenciais americanas não são feitas à escala nacional. São feitas Estado a Estado, para escolher representantes para um colégio eleitoral, em que o número de delegados é de 538 e 270 é o número de delegados necessários para se vencer. Cada Estado tem o número de delegados de acordo com a sua população. Certos Estados são dados como certos para um ou outro candidato. Por exemplo, a Califórnia, com 55 delegados, é certamente um Estado que vai dar os seus delegados a Biden. O Texas é quase uma certeza para Donald Trump, com os seus 38 delegados. Isto faz com que a campanha eleitoral seja centrada naquilo que os americanos chamam de swing states ou battleground states, estados que podem mudar de eleição para eleição, ou estados de batalha, portanto, battleground states. Biden tem neste momento várias vias para se alcançar esse número, porque as sondagens indicam que ele pode vencer em muitos estados ganhos por Donald Trump em 2016. Biden está, por exemplo, em boa posição na Flórida, na Carolina do Norte e no Arizona. Está também a criar dificuldades no Ohio, no Iowa e na Geórgia. E mesmo no Texas, Biden estava a ter bom apoio, pelo menos até ao último debate, quando afirmou que está pronto a eliminar a indústria petrolífera, algo de importante na economia do Texas. De qualquer modo, portanto, Biden tem muitas opções para angariar os 270 votos, embora fontes do Partido Democrata digam que a estratégia mais lógica para vencer passa pela Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Isto porque, se tudo ficar como nas eleições anteriores, esses estados são aqueles que darão a vitória a Biden. Para Trump, há que assumir também que ele não perde nenhum dos estados ganhos em 2016, porque se isso acontecer, basta-lhe vencer apenas um desses três estados. Na noite das eleições, contudo, um estado a tomar em atenção é a Flórida, com 29 delegados e sempre um estado muito reunido, onde as eleições são sempre controversas. Se Trump perde na Flórida, tudo fica quase que impossível. Corey Lewandowski é um dos diretores da campanha de Donald Trump.
We feel very strongly about where we're positioned right now in Florida. But I'll tell you what, when Donald Trump wins Florida big on election night, it's going to set the path for the rest of the night.
Estamos muito confiantes com a nossa posição neste momento na Flórida. Quando Trump vencer por grande margem a Flórida na noite das eleições, isso vai marcar o caminho para o resto da noite.
For the rest of the night.
Eram palavras de Corey Lewandowski da campanha de Donald Trump a falar à cadeia de televisão NBC. É uma possibilidade que Trump possa perder alguns dos estados que ganhou em 2016, como Arizona, a Carolina do Norte e mesmo a Geórgia. E é por isso que as sondagens indicam que poderá ser uma noite difícil para Trump se perder algum desses estados. Jonathan Swan é correspondente na Casa Branca do portal Axios e diz que a campanha de Trump pensa que pode vencer.
The way the Trump campaign's thinking about it is they need to hold, you know, we've gone through the states, Texas, Florida, North Carolina, Iowa, Ohio, Georgia, and then for them, they need to win one in the upper Midwest.
O que a campanha de Trump está a pensar é que precisa de manter estados como Texas, Florida, Carolina do Norte, Iowa, Ohio, Georgia, e depois vencer um dos estados da parte norte do Midwest. E os dois estados onde eles estão a concentrar-se são a Pensilvânia e Michigan. Eles não dizem isso em público, mas praticamente desistiram do Wisconsin. E o que eles veem como vantagem é o calendário de viagens do presidente Trump.
What they see as their biggest advantage here is President Trump's travel schedule. He is doing multiple events a day and that's creating millions of dollars worth of earned media.
Ele está a fazer vários comícios por dia e isso dá-lhe a garantia de milhões de dólares de presença nas televisões e eles precisam disso, porque Biden angariou substancialmente muitos mais fundos do que Trump nos últimos meses e está a dominá-lo nos anúncios de televisão. Por isso, precisam de compensar isso no terreno.
On television ads, so they need to make up for that on the ground.
Eram palavras de Jonathan Swan, da Axios, a falar à cadeia de televisão Fox. Na verdade, Trump precisa de garantir uma grande afluência às urnas no dia das eleições, porque milhões de americanos já votaram antecipadamente. E à boca das urnas confirma-se que é quase o dobro de eleitores democratas que votaram antecipadamente até agora. Para além disso, e como dissemos, as sondagens indicam vantagens de Biden não só à escala nacional, mas mesmo nos chamados estados de batalha. Frank Luntz, um especialista em sondagens, disse que Trump reduziu nos últimos dias a vantagem que Biden contava, mas acrescentou.
I'm still wondering if they're going to narrow enough. And look, if the numbers turn out to be wrong, if Donald Trump is right and these pollsters are wrong about this race.
Ainda estou a pensar se isso foi uma redução suficiente. Mas veja, se as sondagens vierem a demonstrar estar erradas e que Donald Trump está correto e as sondagens estão erradas, então as pessoas como eu vão ter que encontrar outra profissão. Mas como as coisas estão agora, posso dizer que Trump esteve bem no debate, mas não sei se foi o suficiente.
And people like me are going to have to find a new profession. But as it stands now, he did well in the debate. I'm just not sure if he did well enough.
Palavras do especialista em sondagens, Frank Luntz. Próxima terça-feira, vamos ver se as sondagens estão certas ou se, como em 2016, estão erradas e Luntz terá que procurar, como ele disse, outro emprego.
Da política à saúde, que impacto têm as mudanças climáticas na saúde? Ana Guedes.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo nesta emissão vespertina em português da Voz América. Vamos agora falar de saúde. Vamos falar de como aumenta a ameaça das mudanças climáticas no continente africano. Falaremos também dos resultados de um estudo britânico relativamente ao coronavírus, em que diz que uma redução dos anticorpos ao longo do tempo poderá não ser verdadeira. Mas vamos começar então com a questão das mudanças climáticas, porque o aumento das temperaturas e do nível do mar, a alteração dos padrões de chuva ou precipitação e condições meteorológicas mais extremas ameaçam a saúde humana, a segurança alimentar e hídrica e desenvolvimento socioeconómico em África. E esta é a principal conclusão do relatório Estado do Clima na África 2019, o estudo de várias agências publicado esta segunda-feira, coordenado pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, e foi lançado esta semana. Em comunicado citado pela ONU News, o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Tallas, diz que a mudança climática vem atingindo os mais vulneráveis e contribuindo para a insegurança alimentar, deslocamento das populações e stress sobre os recursos hídricos. A Tallas destacou vários desastres dos últimos anos, como inundações, uma invasão de gafanhotos do deserto e o espectro da seca devido a um evento La Niña. Segundo ele, o custo humano e económico também foi agravado pela pandemia do Covid-19. A secretária executiva da Comissão Económica da ONU para a África, Vera Songwe, disse que a limitada aceitação e uso dos serviços de informação climática no planeamento e prática do desenvolvimento da África se deve em parte à escassez de informações climáticas fiáveis e oportunas. A degradação e a erosão costeira é outro grande desafio, especialmente na África Ocidental. Cerca de 56% das costas do Benin, Costa do Marfim, Senegal e Togo sofrem erosão e o cenário deverá agravar-se. O relatório documenta ainda eventos de alto impacto em 2019, como o ciclone Idai, que atingiu Moçambique e foi um dos mais destrutivos já registados no Hemisfério Sul. Temperaturas mais elevadas e mais chuvas elevam o risco de picadas de insetos e propagação de doenças transmitidas por vetores como a dengue, a malária, a febre amarela. Além disso, novas doenças estão a surgir em regiões onde não havia casos dessas doenças. Em 2017, cerca de 93% das mortes globais por malária ocorreram em África. E vamos agora então falar do estudo britânico relativamente à Covid-19, em que diz que os anticorpos contra este novo coronavírus diminuíram rapidamente na população britânica durante o verão. Um estudo divulgado esta terça-feira que sugere que a proteção após a infecção pode não ser duradoura e ampliar a perspectiva de redução da imunidade na comunidade. A Reuters noticia que cientistas do Imperial College of London rastrearam os níveis de anticorpos na população britânica após a primeira onda de infecções por Covid-19 em março e abril últimos. O estudo descobriu que a prevalência dos anticorpos diminuiu um quarto, de 6% da população no final de junho para apenas 4,4% em setembro. Isso aumenta a perspectiva de uma queda na imunidade da população antes de uma segunda onda de infecções nas últimas semanas, que forçou a confinamentos e restrições locais. Embora a imunidade ao novo coronavírus seja uma área complexa e obscura ainda, e possa ser auxiliada por células que podem estimular a produção rápida de anticorpos após uma nova exposição ao vírus, os pesquisadores disseram que a experiência com a imunidade sugerida de outros coronavírus pode não ser duradoura. Não houve alteração nos níveis de anticorpos observados nos profissionais de saúde, possivelmente devido à exposição repetida a este vírus. O estudo reitera resultados de pesquisas semelhantes na Alemanha, que descobriram que a maior parte das pessoas não tinha anticorpos para o Covid-19, mesmo em pontos críticos para a doença, e que os anticorpos podem desaparecer naqueles que os têm. O porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Tariq Javarikovic, disse que a incerteza sobre quanto tempo duraria a imunidade e o facto da maioria das pessoas nunca ter tido anticorpos contra o coronavírus mostra a necessidade de quebrar as cadeias de transmissão. E estas foram aqui notícias de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Para todos, uma boa semana de saúde e então até para a semana.
E quase no final desta missão, João Santa Rita chega de novo, agora, com o resumo das notícias.
Estados Unidos e a Índia assinaram hoje em Nova Delhi um pacto para compartilhar dados militares secretos de satélites e mapa e comprometeram-se a fortalecer as relações estratégicas e de segurança. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os dois países têm que trabalhar juntos para confrontar o que disse ser a ameaça chinesa à segurança e à liberdade. O acordo dá à Índia acesso a dados topográficos e aeronáuticos considerados vitais para o uso de mísseis e drones.
Um partido da oposição na Tanzânia acusou a polícia de matar pelo menos 7 pessoas durante distúrbios provocados por alegada fraude nas eleições presidenciais de hoje. O partido ACT Wazalendo disse que a polícia na ilha semi-autónoma de Zanzibar prendeu também o seu candidato presidencial Maalim Seif Sharif Hamad. Um oficial da polícia em Zanzibar confirmou a prisão, mas não deu pormenores. A polícia na cidade de Pemba não comentou, contudo, a alegação do partido que a polícia ontem abriu fogo sobre os cidadãos na cidade. O embaixador dos Estados Unidos na Tanzânia, Donald Wright, disse estar alarmado com as notícias de violência, mortes e prisões e apelou às forças de segurança para agirem com comedimento. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou também a todos os líderes políticos a não pactuarem com a violência. Os eleitores na Tanzânia votam hoje para eleger o chefe de Estado e deputados ao Parlamento. Na Guiné-Conakry, a oposição diz não esperar muito na mediação internacional em curso para solucionar a crise política e social que se intensificou depois da vitória do presidente Alpha Condé na eleição do passado dia 18. Até agora morreram 21 pessoas em confrontos com a polícia nos protestos que não param de aumentar. Um civil americano foi raptado ontem à noite no Níger, perto da cidade de Birni Koni, na fronteira com a Nigéria, anunciaram hoje fontes policiais. O representante do governo nigerino na região de Taoua, à qual a cidade pertence, apelou a todas as forças policiais e paramilitares para coordenarem a busca do cidadão americano. Ele foi identificado como sendo Philip Walton, que mantém uma propriedade pecuária na zona. O Niger está sob intensa pressão de grupos extremistas islâmicos, alguns aliados da Al-Qaeda e outros ao autodenominado Estado Islâmico. Pela primeira vez em 43 anos, um candidato da oposição venceu as eleições presidenciais nas Seychelles. Trata-se do Avel Ramakwalan, que apelou à unidade nacional depois de prestar juramento hoje. Ramakwalan venceu o até agora presidente Dany Fore em eleições que se prolongaram durante 3 dias e torna-se no 5º presidente deste país ao largo da costa oriental de África. O seu partido, o LDS, venceu 20 dos 26 lugares na Assembleia Nacional.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Mike Pompeo, apresentou ao Congresso dos Estados Unidos uma lista de nomes daqueles que minaram as liberdades e a autonomia de Hong Kong e alertou que poderão ser sancionadas as instituições financeiras que fazem negócios significativos com eles. O relatório deste ano inclui 10 funcionários da República Popular da China, de Hong Kong, cujas ações minaram as liberdades de reunião, discurso, imprensa e o Estado de Direito, ou cujas ações reduziram o elevado grau de autonomia de Hong Kong. Incluída nesta lista está a chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam. A 7 de agosto, os Estados Unidos impuseram sanções a esses mesmos indivíduos, de acordo com a ordem executiva 13.936. O Partido Comunista Chinês, ou PCC, desmantelou sistematicamente a autonomia que Pequim prometeu ao povo de Hong Kong e ao mundo na Declaração Conjunta Sino-Britânica, um tratado registado na ONU. Com a imposição da Lei de Segurança Nacional em junho, o PCC paralisou as instituições democráticas, os direitos humanos, a independência judicial e as liberdades individuais em Hong Kong, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Os Estados Unidos condenaram publicamente as ações tomadas pelas autoridades de Pequim e Hong Kong para abafar a dissidência e viciar a autonomia de Hong Kong. Isso inclui a instalação de uma agência de segurança do continente, prisões em massa de manifestantes pacíficos, o atraso politicamente motivado das eleições para o Conselho Legislativo de setembro de 2020 e a captura e detenção de ativistas pró-democracia de Hong Kong que tentavam deixar Hong Kong. A divulgação deste relatório ao Congresso ressalta a forte objeção dos Estados Unidos aos esforços de Pequim de corroer as liberdades do povo de Hong Kong e impor as políticas opressivas do PCC. Os Estados Unidos continuarão a instar o PCC a restaurar os direitos humanos e as liberdades fundamentais para o povo de Hong Kong de acordo com as suas obrigações internacionais. Apresentamos um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 27 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.